eu considero a consulta, a avaliação, não só como uma forma de personalizar algo ali para a pessoa levar para casa e começar a utilizar, mas tem esse acompanhamento também, tem esse suporte, né, por ligação, por chamada de vídeo, claro que dentro das possibilidades também ali durante a semana, mas é bem viável, mais indicado do que você fazer algo de forma solta lá, sozinho, ou só porque você ouviu lá e não é bom para isso.
É bom ter o direcionamento correto, né?
Exatamente.
Você falando assim, aí a dinâmica seria, nós somos iguais, porém diferentes. É basicamente isso, né?
Exatamente. E, quando eu comecei a estudar essa área, eu desabafava muito com o meu orientador.
Sim.
Porque, tipo assim, cada pessoa que eu atendia, embora os conhecimentos eram os mesmos,
sim,
mas o conhecimento ele era direcionado diferente, porque cada pessoa, era diferente. E aí eu queria entender o porquê. Se somos todos seres
iguais,
por que que é diferente?
São os humores, os amores,
tudo,
né?
Os temores, tudo de forma diferente, né? Cada pessoa tem uma forma de falar sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções.
De receber, de recepcionar.
Exatamente.
Uma alegria, uma tristeza.
Isso.
É fácil, o que é mais fácil, recepcionar uma alegria ou uma tristeza?
Recepcionar?
Sim.
Ah, com certeza recepcionar a tristeza, é mais fácil.
É mais fácil?
É mais fácil porque nosso sistema de autopreservação, ele vai querer nos proteger, então a gente tende a agarrar aquilo que nos traz riscos, que é prejudicial, para tentar nos proteger da próxima vez que acontecer alguma coisa.
Então a alegria não é tão boa assim?
Para o ser humano,
não, né?
Por isso que um treinamento, né, para a pessoa ser funcional, é importante. Porque a gente pode até falar que a gente acorda pensando positivo, que a gente pensa positivo, a gente manda mensagens positivas.
Acorda com o pé direito.
É, mas não é verdade.
É a pé com os dois pés.
Com os dois pés. Só que nosso foco, nosso sistema de autopreservação nos leva para o negativo. Por isso que é preciso um treinamento diário, reduzir o positivo e colocar o negativo, porque ele quer te proteger. Aí você, com a sua parte humana, inteligente, você tem que falar não. Aqui vai entrar isso aqui. Porque assim, Roberto, a cultura árabe, eles trabalham muito com o contexto, eles usam muito para comercializar, ganhar ou perder. Então, no circuito do triunfo do cérebro humano, tem um ganho, mas tem uma perda. Sempre tem um ganho e sempre tem uma perda.
Quem quer mais, o ganho ou a perda?
A gente sempre foca na perca, na perda. A gente não tem o treinamento para focar no ganho. Por isso que a gente adoece mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Porque é a cabeça que gera todo o tumulto direcionado para o negativo e a gente muda a nossa bioquímica sanguínea, colocando cortisol, adrenalina, noradrenalina. Sendo que a gente pode pegar uma situação, uma lembrança positiva e assim que você recorda e que você intensifica essa memória, seu sangue agora ele recebe uma bioquímica de paz. Você vai produzir ocitocina, você vai produzir dopamina, você vai produzir serotonina. Então tudo começa na cabeça, na mente. A mente é a precursora de relativamente tudo que acontece na nossa vida.
Estamos conversando com Maria Fiuza, psicoterapeuta holística, falando sobre o nível de estresse e também ansiedade, mas você fica à vontade, peço para você que participe aí através de áudio, coloque assim, pergunta para Maria Fiuza, que fica mais fácil identificar. Eu acho que você percebeu, eu estou aqui, peguei o fone, tirei, fechei meu microfone, né?
Isso.
Peguei o celular, estou ouvindo, foi uma pergunta para você, como estava no áudio aqui, mas já vamos disponibilizar a pergunta. A escrita não, eu sei que está lá, é pergunta para Maria Fiuza.
É.
Agora, o áudio, para mim, saber que é para a Maíra, eu tenho que escutar. Então, para facilitar, coloque aí, pergunta para a Maíra Fiuza. Manda o seu áudio, mas coloque pergunta para a Maíra Fiuza.
É isso aí.
Tem até um ditado que fala assim, Maíra, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece.
Literal.
Não é?
É, exatamente. Isso é interessante porque foi feito um estudo, Roberto, para provar essa dinâmica da mente pensante, né? Da mente atuante em relação ao corpo. Nos Estados Unidos, uma universidade pegou pessoas, tirou elas das academias e levou para o laboratório. Então, no laboratório, elas iam fazer simulação mental, ou seja, elas iam criar imagens mentais como se elas estivessem fazendo um movimento utilizando um equipamento de academia. No final da pesquisa e através dos conectores ali conectados aos batimentos cardíacos, as frequências das ondas cerebrais desses pesquisados, o corpo ele vai responder aquilo que a mente pensa. Então, se você simula mentalmente que você está levantando um peso, o braço já levantou.
Né? Olha só o pensamento, né?
Exatamente. Então, o pensamento, ele cria relativamente tudo. Então, por exemplo, uma pessoa que não pensa que o corpo padece, por exemplo, tem pessoas que não têm o hábito de se abraçar, né? Auto-abraçar.
Sim.
Claro que a gente deve, né, receber o abraço dos outros.
Porque é mais gostoso.
É mais gostoso.
O calor, a troca de calor.
E isso ativa também a bioquímica corporal. Você vai produzir mais ocitocina. Uhum. Por exemplo, as mulheres que inflamam muito têm enxaqueca, que têm fibromialgia e tantas outras dores.
Fantasia por aí.
Exatamente.
Fibromialgia,
artrite, ite, todas as ites. Falta de abraço.
É?
É. Então, se você não tem aí no caso, um ouvinte não tem um esposo, um namorado, não tem um filho que te abraça, procure se auto-abraçar, né?
As emoções, elas curam, né, Maria?
Literalmente, são coisas que trata, né, o corpo, assim como elas também adoecem, uhum. Né? Então, a ausência de toque, foi feito uma pesquisa com asilos, né, abrigos de idosos e com crianças também, orfanatos lá na Romênia. Então, as crianças que recebiam menos atenção, menos toque, elas tinham mais dificuldade, inclusive, para aprender, né? Socializar, né? E quando recebia um toque, socialização, comunicação, aprendizado, fala, tudo isso foi modificado.
Interessante quando a gente vê as pessoas lá no canto e de repente ninguém dá ousadia para ela se torna introspectiva, se torna incapaz. Não que ela não seja capaz, mas justamente essa questão do abraço, da direção da fala, do olhar, isso. Daquele olhar sincero, não aquele olhar que vai dizer assim, que vai te desnudar com tudo aquilo que não presta, mas aquele olhar de admiração, aquele olhar de querer o bem. Uhum. O olhar também, ele demonstra muitas coisas, né, Amélia?
Ah, você pode ter na certeza. Diz pois que é. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, os olhos, sim, é uma pista, né, de acesso e de transmissão também. É uma rodovia, né? Então, você pode colocar algo em alguém através do olhar e você pode também tirar algo de alguém através do olhar, né? E, por exemplo, você deu o exemplo de pessoas mais tímidas, né, que ninguém ali presta atenção nela, valida ela de alguma forma. Então, quando você olhar para essa pessoa, você tem que olhar para ela com um olhar de validação. Aí, já ensinando uma técnica do olhar, você sabe, bebês, é muito fácil a gente compreender o ser humano estudando bebês e até crianças.
Sim.
Dá para fazer isso também com animaizinhos.
Sim.
Então, tem um processo chamado eyebrow. Eu acabei de fazer um eyebrow para você, que é exatamente levantar um pouco as sobrancelhas. É, exatamente. Esse movimento, Roberto, ele é primitivo nosso. Então, é uma forma de falar para você sem falar com a boca.
Sim.
Você é confiável e você faz parte da minha tribo.
É?
É.
Então, olha para mim, Maria.
Exatamente.
Levanta os...
Então, quando você levanta as sobrancelhas, você ativa a ínsula, que é uma glândula que fica na altura das nossas orelhas, que é responsável, por exemplo, pelo amor, pelo sexo, pelo apetite, né? Então, por exemplo, pessoas tímidas, você não vai olhar para ela e fechar, franzir a testa.
Assim não.
Exatamente.
É.
Que aí você faz o que com ela? Você fala pro cérebro dela, ó.
Desconecta, né? Como
desconecta fosse... completamente. É um risco você se relacionar comigo. Mas se você fizer assim, levantar as sobrancelhas.
Aí você conecta.
Exatamente.
Você dá espaço para que ela seja vista e notada que ela está ali.
Exatamente. Então é um exercício também pro ansioso. Então, a pessoa ansiosa, estressada, seria interessante ela ter uns times durante o dia. E aí, de vez em quando, ela subir as sobrancelhas. Se ela tiver dificuldade de sorrir naturalmente, ela pega uma caneta e ela coloca entre os dentes.
É?
É.
Entre os dentes.
E você simula forçadamente um sorriso.
Um sorriso.
Você desarma o cérebro límbico e você ativa a ínsula. Agora você começa a liberar uma carga de hormônios de bem-estar e você vai perceber um alívio, por exemplo, na cabeça. Se você estiver com os ombros tensos, você vai perceber um alívio nos ombros. Então, relaxa completamente o cérebro, desarma o cérebro límbico emocional negativo e você ativa agora uma química de paz no corpo e na mente.
Pronto. Eu ia rodar agora, a Jussara fez a pergunta e apagou. Ô, Jussara, grava novamente aí.
Envia ela, pra gente.
É, envia novamente para que nós passamos aqui pra Maíra.
Uhum.
Essa aqui acho que foi um pedido musical antes, deixa eu ver aqui.
Bom dia, Roberto Santa, aqui é Jussara de Guaparana.
É,
eu
mesmo.
Queria ouvir a música.
É, foi um antes. Mas aqui, grava novamente, viu, minha amiga Jussara, aí de Guaporã. É, tinha uns cachorros latindo lá, talvez não tenha saído
o som, o áudio,
mas eu
dela.
Percebi ela dizendo com relação aí a pessoa que gostava de alguém, a pessoa morreu, não sei se é algum parentesco,
uhum.
E acaba acorda chorando, alguma coisa nesse sentido. Mas grava novamente aí que eu não gravei muito bem o que você falou. Para depois do bloco comercial, o destino os mais importantes no senso do rádio, tem uma pergunta aqui para você, é da nossa amiga Denise do Rancho das Mães. Ela está perguntando e você responde daqui a pouquinho.
Pronto.
Ela está separada há 10 anos. Deixa eu ver aqui. Estou separada há mais de 10 anos. De tanta perseguição, estresse, não sonha. Já tomou posse desse sonho, tomou posse de mim. O que fazer com essa situação? Separada há 4 anos. É separada de 4. Não entendi muito bem, não. De 4, não sei. Escreva novamente aí. E daqui a pouco a Maria pergunta. Tá ligado aí para você o computador?
Ainda não.
Peraí, deixa eu mudar a câmera para você me ajudar aqui.
Uhum.
Na identificação, talvez. Opa, é aqui. Da identificação da pergunta, talvez não tenha. Eu não consegui ler direito. Isso aí, segura aí, Maria. Vai. Vai falando enquanto eu vou mudar de posição e ligar o computador para você aí.
Pronto, vamos lá. Então, no caso aí, essa pessoa, né, que pelo que a gente entendeu, né, ela teve uma separação há algum tempo atrás e ela está presa aí na situação, né? Não se resolveu. Aí, nesse caso, por exemplo, somos seres afetivos que nos envolvemos afetivamente e emocionalmente falando com as pessoas que nos relacionamos. Então, isso cria o quê? Uma rotina, cria um condicionamento, né? Com a pessoa ali envolvida. E quando você tem um corte brusco, né? Um corte por separação, acredito que ninguém case ou comece a se relacionar com alguém pensando que vai separar. Normalmente a pessoa...
Já pensou assim? A pessoa que... Agora, bom, eu tenho uma história, depois conto em off.
Tá.
Né? Foi basicamente isso.
Uhum.
Né? Não que não, talvez não queria, mas as circunstâncias talvez tenham levado. Aí é diferente, né?
É diferente.
Não é a mesma coisa. Você, eu quero casar com Maíra, mas já quero casar e já amanhã me separar.
Não, ninguém faz isso.
Não, mas talvez assim, o que essa convivência nossa, né? Eu digo nossa no sentido do entendimento, é que talvez você ou eu faça alguma coisa que nos separe.
Exatamente. E aí é uma coisa também que eu percebo, Roberto, é que casais, de uma forma em geral, eles não têm orientação para relacionamento. Então, eles casam porque tem um ritual ali, né, social, familiar, cultural, de crescermos, nos tornarmos adultas, casar, ter filhos e formar a família. Só que não funciona assim, de forma linear, pelos contos de fada ou até pelas histórias de Hollywood, funciona assim. Só que na prática, por exemplo, Angelina Jolie e Brad Pitt, eles não continuaram. É. Mas era um casal que quem assistia às entrevistas, às aparições deles, era um casal que gerava muita inveja.
Só que perfeito, né?
Nos bastidores, a dinâmica dos bastidores. São seres humanos, como eu e você, que têm defeitos, têm facilidades. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente se relaciona, são duas pessoas com visão de mundo diferente, criação diferente, hábitos diferentes, cultura diferente. E outro detalhe que é importante, estilo de apego que muitas vezes é diferente também. Bom, eu vou pegar uma dinâmica, por exemplo, de um estilo de apego ansioso. Relacionando com a pessoa com estilo de apego evitativo. O ansioso, ele vai ser aquele que ele, ele avança mais dentro da relação. Ele pontua mais, geralmente é o mais ciumento, é o que conversa mais. O evitativo, o próprio nome já diz.
Para evitar.
Ele evita, porque criar vínculos muito íntimo e próximo remete ele a um trauma de separação da figura, normalmente a figura materna, né? Já o ansioso, o estilo de apego ansioso, ele teve esse vínculo afetivo, uma mãe carinhosa, afetiva, atenciosa, mas essa mulher de vez em quando ela tinha uns rompantes, ela tinha, por exemplo, um rosto, né, mais fechado para a criança, ela falava um pouco mais alto, ela gritava, ela batia, então criou-se um estilo de apego ansioso. Mas aí você pega um ansioso e um evitativo na mesma casa, só que nenhum dos dois sabe do funcionamento de si próprio e não sabe o funcionamento do outro. Você acha que vai dar no quê?
Não vai prestar não, vai?
Por exemplo, no namoro, você vai encontrar a pessoa ela tá cheirosa, ela não traz problemas, ela só traz amor.
Só que aquele que aquele momento não acabe nunca mais.
Exatamente.
Que perdure por, se o dia tem 24 horas, por 50 horas. Que o dia fosse 50 horas.
Agora eu vou viver entre quatro paredes, aí chega a conta de água, de luz, o filho que nasceu, a fralda que acabou.
O feijão que faltou.
O feijão que faltou, né? O evitativo que não sabe comunicar, um ansioso que fala muito, inclusive na hora
acabou.
Errada, né? Menino, são duas bombas.
Quem é que fala muito?
O ansioso. O apego ansioso, ele é mais...
Mas ele é presente mais em quem? Na mulher ou no homem?
Nos dois.
É?
Você vai encontrar o estilo ansioso tanto no homem quanto na mulher. O evitativo tanto no homem quanto na mulher, né?
A pergunta fala assim, Mayra, que ela está separada há 10 anos, de tanta perseguição, estresse, talvez não, o sono, né? O sono tomou posse de mim, o que faz com essa situação? Mas ela fala lá embaixo, separada de quarto, mas ele estava aqui só quebrando os meus carros, as minhas coisas pessoais, com isso perdi o sono total. Só que agora a justiça afastou ele daqui de casa, tem um mês, nem a sandália ele podia deixar fora dos pés, que cortava tudo. Então é uma pessoa possessiva, né?
Ele já tinha aí, né, comportamentos assim bem agressivos, né, de usar de violência.
Foi o que você acabou de falar agora, né? Um olha para um lado, um rema para o lado, tá dentro de uma correnteza, um barco furado, um exemplo aqui, né? Aí eu remo para um lado, a pessoa rema para o outro. Se não remarmos na mesma direção e tapar aquele buraco, as coisas não vai. O buraco é justamente o problema, né?
Exatamente.
O buraco é o problema, mas eu remo para um lado, você rema por outro, nós dois.
A corda, né? De força.
Aí pronto, e aí?
Aí?
Se a gente junta as nossas remadas na mesma direção, né? E a gente bota o pé, alguma coisa, que a mão para poder parar, frear essa dificuldade, aí vai e caminhar pro local certo. Agora, se tem esse buraco no meio, que são os problemas, eu falo de um jeito, você falou, né, eu falo do outro, e aí pronto, aí não vai resolver nunca.
Não, aí no caso dessa pessoa, fazer terapia mesmo, para poder ressignificar esses traumas, né, essas violências que ela sofreu, porque isso fica, marca bastante, né, então aí é terapia.
Certo. Bom, Maíra, vamos aí desfilar para os mais importantes, mas aqui a Jussara, ela gravou de volta. Agora sim, aí ela vai perguntar e você responde logo daqui a pouquinho.
Minha resposta foi essa. Porque todo dia de manhã, cara, que eu levanto com aquele peito no coração, quando eu não choro, eu não sossego. E a ansiedade é tão forte que depois que meu irmão faleceu, fez um ano agora que ele faleceu, eu nunca esqueci. Pra mim, qualquer hora assim, eu tô lembrando e chorando. Toda hora eu tô lembrando e chorando. Aí eu queria saber, Maíra, se isso é normal.
Pronto, daqui a pouco a Maíra responde, ela vai tomar um pouquinho de água e café, e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu rádio. Você que tá no YouTube, eu vou deixar o áudio rolando, normal, porque nós vamos tocar música. Caso toque uma música, a gente vai parar o áudio aqui do YouTube, né? Para não recebermos strike. O que é? O strike é a gente perder o canal. Mas para que isso não aconteça, vamos deixar só o destino dos mais importantes anunciantes do rádio.
Grupo Ribeiro apresenta Loteamento Primavera, o primeiro condomínio semiaberto de Guanambi. Infraestrutura completa, sem taxas para você pagar. Lotes de 190 a 700 metros, com entradas de R$1.000 e parcelas a partir de 179, com a credibilidade do Grupo Ribeiro, a 7 minutinhos do centro da cidade e a 2 minutos da barragem do Poço do Magro, com valorização garantida. Loteamento Primavera. Mais informações, 77 99960-3461.
Cultura FM.
Na hora de cuidar da sua fazenda, escolha quem entrega solução completa para o campo. A Meta Agronegócios oferece assistência técnica, tecnologias em pastagens, milho e sorgo, defensivos e fertilizantes foliares de alta tecnologia. Aqui você encontra tudo para o cuidado do rebanho, com medicamentos veterinários, vacinas e vermífugos das melhores marcas, sempre com excelente custo-benefício. Se é Meta Agronegócios, é bom, pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Muito bem, de volta, deu tempo você anotar aí o serviço que você, olha, tá precisando comprar um lote, também tem um local de comprar o lote, tem a Meta Agronegócio também fazendo aqui bons negócios para você cuidar do seu gado, inclusive, falar, eu acho que lá é mais a parte de animais maiores, eu creio que sim. Mas esse momento agora também, mudando um pouquinho do assunto aqui da Maíra, né? Uhum. Maíra, você crê cachorro?
Não.
Não gosta de cachorro?
Eu gosto, mas eu não tenho.
Eu de cá, você de lá. É basicamente assim?
É porque o espaço para manter o bichinho ali muito.
Lá na fazenda, moça?
É, lá dá certo, né?
Mas você gosta de, se fosse o caso, criaria?
Criaria, com certeza.
É porque agora é momento, é a época de muito carrapato, né? Uhum. Por isso que estou falando aqui da Meta Agronegócios, mas é questão de diferente situação. Mas eu lembrei de falar aqui que é época de cuidar do cachorro.
Uhum.
Mas vem, responda aí a pergunta da Jussara de Gaporã.
A Jussara foi a questão da angústia, né? Pela manhã, isso. Quando ela acorda. É. E aí ela perdeu o irmão dela, tem mais ou menos um ano, né? E depois disso, ela percebeu que...
Ela disse que tem um nível de ansiedade um pouco alto.
Minha resposta foi essa. Porque todo dia de manhã, cara, que eu levanto com aquela peste no coração, quando eu não choro, eu não sossego. Minha ansiedade é tão forte que depois que meu irmão faleceu, fez um ano agora que ele faleceu, eu nunca esqueci, pra mim, qualquer hora assim, eu tô lembrando e chorando. Toda hora eu tô lembrando e chorando. Aí eu queria saber, Maíra, se isso é normal?
E aí, Maíra?
Não, normal não é não. Uhum. Né? Então, como a gente tava falando aí no início da entrevista, sobre o cérebro emocional, o cérebro límbico, então é visível que ela ficou aí congelada, né, na perca do irmão dela. Realmente é uma dor muito grande, né? Inclusive dentro da terapia pré e perinatal, fala-se que o vínculo mais íntimo, né, o vínculo mais intenso, quando se trata de família, não é em relação ao nosso pai, à nossa mãe, mas sim a irmandade, né, os nossos irmãos.
Uhum.
Então, é uma perda muito grande, mas ela ficou aí congelada, né, na perda do irmão. Quando o cérebro, Roberto, ele fica preso a uma situação de perda, né, de luto, de dor, de separação, o sistema nervoso simpático, ele fica hiperativado. Então, por que ela acorda de manhã já com uma angústia, um aperto no peito? A quantidade de cortisol que ela está jogando na corrente sanguínea, logo pela manhã, é mais acima do que deveria, exatamente porque é desencadeado por uma questão emocional. Aí o mais correto nesse caso seu, Jussara, é você fazer, né, uma avaliação para que eu possa orientar você não só sobre o que você tomar, até porque não tem como você tomar uma cápsula e resolver a dor da perda, mas dá um treinamento para o seu cérebro límbico, para o seu cérebro emocional, para você ressignificar essa dor. E aí você conseguir aí fluir sua vida a partir do momento presente, né? Ensinar o seu cérebro emocional, através do seu cérebro de desenvolvimento humano, a colocar imagens, né, positivas, colocar também os ganhos que você teve depois da perda do seu irmão, que é uma coisa, na verdade, depois da perda do seu irmão, não, perdão, antes da perda do seu irmão. Com certeza você tem aí memórias positivas, você tem lembranças muito boas de quando vocês viviam juntos, né? Então, por que não ensinar para o seu cérebro emocional sobre o viés de positividade e dissolver um pouco daquilo que foi interpretado como algo muito, muito pesado, ao ponto de tirar aí sua paz logo pela manhã?
Bom, aí tem mais pessoas aqui acompanhando a gente. É, o nosso amigo, a Luzia Vasquenes, que fala com a Maíra, que manda um alô para mim, tá acompanhando lá na Fazenda Boa Sorte.
Um abraço aí para a Luzia, para todo o pessoal da região de Pajeú dos Ventos, né? Que acompanha a Rádio Cultura de Guanambi, o sábado da gente. Tem muita gente lá, né? Tem Meire, tem meu irmão Idelson, tem a mãe de Meire, Lúcia, né? Tem várias outras pessoas que...
Sou da região de lá, é?
Sou da região de Pajeú, né? De Pajeú dos Ventos. É, então, mandar um abraço aí para toda a região de Pajeú, para Luzia, para todo mundo que acompanha a gente.
O região que tem... só tem gente inteligente, Bia Teixeira, Maíra Fiuza, Arnaldo Azevedo, aquela região lá, Ivana Basto, aquela região lá de Caeté, aquelas proximidades. Eurico Silva, rapaz, sim, continua.
Então, mandar um abraço para todo esse pessoal aí, claro que não dá para falar o nome de todo mundo, mas sintam aí abraçados por Maíra, pela Rádio Cultura de Guanambi, e obrigada por acompanhar e estar aí. E dando os feedbacks pra gente, né?
Luciana Fazenda Caraíbas, bom dia, estou adorando a entrevista com a Maíra. O José Nilton, bom dia, Roberto Santos aqui, José Nilton da Chapada, Zona Rural do município de Caeté, estou assistindo Maíra. Eu sou deficiente, cadeirante de nascença e virei um grande fã da Maíra.
Olha!
Que maravilha, hein, Maíra?
O nome dele é José Nilton.
É, lá da Chapada, município de Caeté.
Um abraço, José Nilton, e deixar bem claro para ele, tem um processo chamado neurônios espelhos, que depois a gente pode explanar um pouquinho mais, de repente vai trazer aí mais qualidade de vida para ele, né? Eu sei que ele já nasceu assim, mas quem sabe não pode surgir aí outras possibilidades.
Alguma melhora, né?
Exatamente.
Gênio da Fazenda Morro tá aqui ouvindo, acompanhando a gente, bom dia pra Maíra e acompanhando, bom dia pro Roberto também. A Benzelúcia, deixa eu ver o que ela fala aqui. Bom dia, Maíra, dor de cabeça, enxaqueca, um zumbido no ouvido e dá uma zoeira na cabeça. Abraça sua ouvinte, Benzelúcia, da Fazenda Barreiro, Guirapá, fica com Deus. Que é isso, Maíra?
Aí o ciclo hormonal dela e o ciclo emocional dela está precisando de ajustes e atenção. Com certeza, os níveis de estresse dela, de ansiedade, está lá em cima e ela não está conseguindo produzir progesterona, não está produzindo estrogênio de boa qualidade. Por isso, esses sintomas de enxaqueca, zumbido no ouvido, que é bem característico de pessoas que estão com agitação mental, agitação emocional. Então, Benzelúcia, seria interessante fazer, né, a avaliação dos seus níveis de estresse, de ansiedade, te ensinar um pouquinho sobre o seu ciclo hormonal, que tem aí uma construção de 28 dias, ou seja, a cada 28 dias você produz estrogênio, progesterona e testosterona numa quantidade menor, e aí você precisa comer os alimentos que produzem esses hormônios. Você vai ver que reduz as dores de cabeça, reduz os zumbidos nos ouvidos e todos esses sintomas que você acabou de relatar.
Bom, tem uma pergunta por áudio, né? Da Selma Souza para Maíra Fiuza, psicoterapeuta holística. Alô, dona Selma.
Bom dia, Robertson. Meu nome é Selma, aqui do sítio Água Branca. Pergunta à doutora Maísa, o que que posso fazer para tirar todos os pensamentos negativos, que sempre hoje amanheço com um pensamento já... os pensamentos já, né, pensando só do lado ruim, nunca penso do lado bom. Então isso faz com que me deixar muito, assim, com os problemas no dia a dia, né? Dores musculares, muitas coisas assim da vida. Então sempre não é aquela doença, mas o pensamento, como eu tá falando aí, deixa a gente muito abatido. O que que eu posso fazer? Pergunta a doutora Maísa. Bom dia, Humberto Santos.
Maíra?
Então, não tem como tirar os pensamentos, né? É impossível você tirar os pensamentos da mente de alguém. Até porque nossa mente foi feita para pensar. Pra você ter uma ideia, a gente tem média de 50 a 100 mil pensamentos por dia. Então, se eu tirar os pensamentos dela, eu vou ter que fazer uma cirurgia chamada lobotomia, onde ela não tem mais a conexão com as experiências do passado, do presente e muito menos perspectiva para o futuro.
Pode e consegue fazer isso?
Hoje é proibido, não se faz mais, né? Mas aí a pessoa se tornaria um robô. Então, se eu colocasse ela sentada, ela ficaria. Se eu pegasse ela pela mão, ela me acompanharia, mas ela não teria essa interação, né, humana, essa participação.
Como é que é?
Lobotomia.
Tomia.
Então, nesse caso...
É o lobo, não tira o lobo.
Isso, exatamente. Então, nesse caso aí, Selma, você precisa fazer um treinamento diário, A mente é treinável. A mente é como uma criança que você treina ela para jogar futebol.
Papel em branco.
É um papel em branco, mas cheio de arquivos.
Sim.
Né?
É.
Então, é um treinamento para você ter pensamentos funcionais. Aí, por exemplo, de manhã, quando você acorda, sua mente ela vai trazer os arquivos do que você viveu ontem, do que você viveu a semana passada, principalmente aquelas situações que te marcaram negativamente. É como eu falei, o cérebro ele tem uma predisposição a pensar negativo, até por uma questão de nos autopreservar. E o que que a gente tem que fazer? Pegar a parte frontal do cérebro, a parte humana, né? E começar a ensinar para a mente emocional o que eu quero. Então, por exemplo, se de manhã já vem uma imagem ou uma lembrança negativa, por que não ensinar para o meu cérebro a colocar uma imagem de algo positivo e sentir a vida de forma positiva? Então, uma regra que eu sempre ensino: procure assistir coisas positivas, procure ouvir músicas legais, né? Músicas que coloca a gente para cima. Procure colocar na casa um aroma, num difusor, por exemplo, para você sentir um cheiro de lavanda, para você sentir um cheiro de tangerina. A tangerina, ela desacelera bastante esse cérebro agitado, ansioso, trazendo imagens negativas. Eu sempre falo que a tangerina devolve pro adulto a criança alegre, né? Então, a única forma aí, Selma, é treinando. Então, procure ler livros, procure investir em coisas que vai te trazer produtividade.
Ouvir algo positivo, né? Alguma mensagem positiva, né? Você falou da música, pode ser mensagem também,
pode,
ajuda, né?
Pode sim. Coisas que vai colocar o seu cérebro para selecionar mais coisas positivas. E procure também ensinar para o cérebro, Selma, que no negativo sempre tem um positivo. Eu vou abrir uma coisa aqui que é bem íntima minha, e talvez seja a primeira vez que eu fale disso de forma mais direta, mas aos 10 anos de idade eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu. Então, até os 19, 20 anos de idade, mais ou menos, eu vivia com uma dor. Até porque eu era uma criança, né? Eu não tinha entendimento dessa separação, desse corte. Eu não entendia muito bem o que era a morte, né? Então, até os 19 anos, a minha vida ela foi um pouco tumultuada, emocionalmente falando. A partir dos 19, aí eu entrei nesse universo, né, das terapias. Eu conheci uma pessoa que hoje ela continua sendo o meu orientador, e aí eu ressignifiquei essa perda, ressignifiquei essa dor. Então, o que eu vou falar aqui pode soar um tanto impactante para algumas pessoas, mas se eu não perdesse minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Então, a perda me trouxe um ganho, né? Hoje eu tenho uma profissão, eu oriento pessoas, inclusive sobre perdas. Hoje pela manhã eu fiz isso com uma garotinha de 11 anos de idade. Então, aquilo que foi ruim lá atrás se tornou algo muito positivo.
Mostrando que a perda que você teve não foi positiva no sentido de separação.
Exatamente.
Mas positivo que você recebeu hoje, anteriormente, continua recebendo hoje, orientações para repassar as pessoas que vão passar pela mesma situação que você passou, onde você pôde, claro, com a ajuda de Deus, nos seus ensinamentos, a se renascer e trazendo um alívio às pessoas, porque a separação realmente
é dolorosa.
Dolorosa.
E quando se trata de uma criança que não tem esse entendimento,
pior ainda.
Vai voltar, foi para onde, o que que é a morte, né?
Você fica esperando, né?
Exatamente. E eu me agarro também ao tempo, né, de vida que eu tive com minha mãe. Né? Então, eu não posso falar que eu tive a mãe pior do mundo, não. Muito pelo contrário.
Você viveu quantos anos com ela?
10 anos.
10 anos.
Né? Então, eu fui amamentada durante muito tempo, um privilégio, assim.
Já tem quantos anos?
Não vou contar meu segredo.
Já sei. Já olha pra você.
Tente adivinhar.
Até os 9 anos.
Não, não foi não. Foi um pouco menos, mas foi quase isso.
Maíra. Já sei, 8 anos. Tá bom, não precisa contar.
Não, conta não. Então eu me agarro às melhores memórias, né? Eu tenho fotos, eu tenho arquivos. Então eu tento ensinar para o meu cérebro essa parte positiva. Assim como tem pessoas, por exemplo, que não conheceu a mãe no momento que nasceu. a pessoa nasceu e a mãe faleceu ali mesmo.
Logo,
né?
Ali. Não, era pequena, nem viu, né?
Exatamente. Assim como tem casos de pessoas que foram dadas para adoção.
Ou às vezes é aquela escolha. Hoje talvez seja bem menos, mas anteriormente é aquela coisa de ou salva a mãe ou salva o filho.
Exatamente. É. Né? Então, hoje eu procuro, né, alimentar na minha mente o sentimento de gratidão. A mãe é que nos dá a vida. Né? E o pai é que nos leva para a vida. Então a função da minha mãe e a função do meu pai foi concluída com sucesso e eu procuro alimentar o sentimento de gratidão em relação a isso. Né? E minha mãe, fisicamente, ela se foi, mas ela continua em mim, continua nos meus irmãos, nos meus sobrinhos.
É a, como é que se diz, a sequência em vocês, né?
Exatamente. Então a regra é ensinar para o cérebro emocional que houve uma perda, mas teve ganhos, né? Então, nesse caso aí de Selma, busque ajuda, Selma. Procure fazer terapias para você ensinar para sua mente sobre os ganhos e você aliviar um pouco a perda. Que aí você vai ter mais qualidade de vida e com certeza seu irmão não gostaria de te ver sofrendo todas as manhãs porque ele se foi.
Principalmente lembrando dele, né?
Só que linkado de forma negativa.
Negativa.
Né?
Bom, vamos aqui trazer mais uma pergunta. Você vai ouvir Maíra e a gente vai desfilar mais uma vez. Mas antes eu quero dizer, conheci uma moça, Maíra, que mamou na mãe dela em pé. Por que em pé? Porque ela tinha, eu acho que tinha uns 12, 13 anos. Sério?
Eu acredito.
Mas sério.
Acredito,
aí verdade. Na casa de vovó, tinha, lá na casa de vovó era muita gente. Mamãe teve 13 com de criação 14, mas teve 13 filhos. Acho que foi a filha que mais teve. Mas vovó teve, parece que 10 filhos, mais ou menos. Foi quase o tanto de vovó foi mamãe. Mamãe um pouco mais. E você sabe como é que era aquela festa, né?
Sei.
Então as amizades, quando vai pra casa de um parente antigamente, é aquele monte de gente. Como é que ele falava que é o batalhão?
O batalhão inteiro ali, né?
Eu falava assim. Aí tinha uma amiga de uma das tias minhas que ia sempre. E essa era a senhora, essa senhora que tinha essa filha, que só foi a única filha. Os outros foram tudo homens. E ela mamou até. Eu parava assim, olhava, meu
Deus. Olha o tamanho dessa moça.
Olha o tamanho da moça, hein? Mamando em pé. Você achava meio esquisito isso, né? Hoje é natural. Como sempre foi natural, o amamentar.
Exatamente.
Né? Eu vejo as mães, às vezes. Mas talvez é o pensamento, o olhar que às vezes traz um pouco assim de insegurança. Mas o amamentar é um ato lindo demais.
Maravilhoso, né?
Isso. Deixa a pergunta aqui, Maíra, quando você toma mais água e café, aqui é Maria das Graças, lá de Morrinhos. Não sei se é a mesma aqui a pergunta, deixa eu ver se é de cima, senão vou colocar.
Oi, Roberto Santo, bom dia. Aqui é Maria das Graças, da Fazenda Coco. Passei aí para pedir um amor.
Não, é o de baixo, aqui, ó.
Oi, Roberto. Bom dia, fala aí com a doutora Maíra, que manda alô pra mim aqui na Fazenda Cocos, dona Maria, e que eu tô assistindo aqui as palestras dela tudo, viu?
Ah,
falou
sim.
Aí, Roberto, pai da cultura.
Pronto, deixa eu ver.
Bom dia.
Uma pergunta aqui, bom dia, quero saber de Maíra sobre o esquecimento. Você responde daqui a pouquinho.
Combinado.
A gente vai desfilar e já a gente volta. Enquanto isso, vamos tomar aquela água gostosa e você do YouTube continua ouvindo aqui. Já a gente retorna sem cortes, porque não tem música.
Sua família e seu patrimônio merecem estar seguros. E os mais avançados dispositivos de segurança você encontra na Gasp Segurança, uma empresa especializada em monitoramento, segurança eletrônica, brigadista e vigilância em estabelecimentos públicos e privados. A Gasp é uma empresa autorizada a atuar na locação de mão de obra especializada. Nossa equipe participa constantemente de treinamento e reciclagem e estão atualizados com as práticas e legislações necessárias às atividades de segurança. Venha fazer um orçamento com a gente. Gasp, Avenida José Neves Teixeira, 3626. Bairro Sandoval Moraes, telefone 77-3452-3669 Guarambi. Acesse gaspsegurança.com.br.
Cultura FM. A minha avó sempre dizia: você vai ver coisa que o véio, depois de véio, vai ficar novo. O levanta mil, tá levantando meio mundo de gente. Levanta mil, levanta mil. Olha o que foi que minha avó falou, viu? O véio ia ficar novo de novo.
Levanta mil, você só encontra na farmácia Guanabi.
Muito bem, aqui Cultura FM 94,7, a primeira da cidade. Maria está bastante hidratada e é igual pato.
Brincadeira. Vai secar a.
Vai ser muito bom,
a água do bebedouro da Rádio Cultura todinha.
E aí, Maíra, fala sobre esquecimentos.
Então, esquecimento, Roberto, a gente pode sempre levar para várias interpretações e tem várias conexões. Por exemplo, o que mantém a memória de uma pessoa funcionando bem?
Ativa,
né?
Emoções
e principalmente a microbiota intestinal dela.
Ou seja, funcionando beleza.
Exatamente.
Rodando redondinho.
Perfeitamente. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que ela tem o intestino que é lento, preguiçoso, né? Uma alimentação que fermenta, que produz gases, 70% do sangue que vai irrigar os vasos do cérebro, né, que vai levar oxigênio, inclusive, para o cérebro, para nos dar aí habilidade de memória e outras funções, é produzida no intestino. Então, o segredo de uma pessoa que quer ter memória é cuidar da saúde intestinal. A saúde do cérebro começa no intestino. Então, o intestino, ele tem que ser um relógio que funciona, por exemplo, como a gente tem de três refeições principais, durante o dia: café, almoço e jantar. Então, o certo seria a gente ir no banheiro fazer cocô 3 vezes ao dia. Boa parte das pessoas não tem esse processo natural. Então, ela já guarda resíduo. E o cérebro, ele tem uma barreira, que é chamada de barreira hematoencefálica, né? Então, o que que se percebe, o que é constatado, por exemplo, com pessoas que têm dificuldade de memória? São pessoas que normalmente elas têm um processo chamado glicação. O que que é glicação? É o processo de enferrujar do sangue, que aí o cérebro recebe esse sangue ferrugem, né? Esse sangue sujo. Bom, agora não tem hidratação do cérebro, não tem nutrição do cérebro, não tem oxigenação do cérebro. Então, segredo 1, intestino, né? Precisa corrigir o intestino e colocar os nutrientes corretos. O segundo seria exatamente técnicas respiratórias. Essa pessoa que quer ter uma boa memória precisa aprender a usar o diafragma, né? Tem pessoas, por exemplo, que dormem com a boca aberta. Tem pessoas que respiram o tempo todo pela boca. Então, é uma respiração deficiente. Ela mantém você vivo, mas ela não leva oxigênio junto com gás carbônico para o núcleo das células e nem nutre o cérebro. Então, essa pessoa é desnutrida de forma respiratória. Então, precisa aprender a usar o tal do diafragma, que é um músculo que fica embaixo das nossas costelas, né? Dos nossos pulmões ali, e que funciona como se fosse um fólen, né? Então, quando você inspira, esse músculo, ele vai descer, e quando você expira, ele vai subir. Com isso, você tem o quê? Uma balança, né? Exatamente, esse movimento de subir e descer, né? Uma sanfona.
Uma sanfona.
Então, quando você tem esse processo bem feito, você vai ter o quê? A balança entre o simpático, que é o acelerador, e você ter uma balança com o parasimpático, que é o freio. O cérebro, ele precisa trabalhar assim: um empurra e o outro desacelera. Um empurra,
outro freia.
Exatamente. A maioria das pessoas não tem essa balança, não. Ela tá com o pé no acelerador
o tempo todo.
E isso vai...
A pastilha de embreagem vai gastar logo.
Exatamente. E aí o carro não vai...
Não funcionar.
Exatamente. Assim é o cérebro. Então, o segredo: intestino e respirar. Essa pessoa precisa aprender a respirar para reduzir essas ondas cerebrais e ela ter ali foco, concentração e memória. Memória também, Roberto, é exposição. A pessoa, ela precisa ser exposta a assuntos, a temas,
situações
que instiguem a memória dela. A memória é tipo uma planta. Se você
não rega,
ela vai defasando cada vez mais. E aí, normalmente, a gente vai colocar a culpa na idade. Mas isso é mentira. né? Você pode pegar brasileiro, você pode pegar...
Se a idade é experiência, por que botar a culpa na idade?
Exatamente. Você vai ter mais arquivo, você vai poder, né? Exatamente. Mas funciona dessa forma. Então, memória também é exposição. Outra regra também é que a gente usa hoje um olhar de 45 graus. É aquele olhar que a gente fica no bendito do celular, né?
Não é olhar 43, não.
Não. A gente não tem o 43, o 93, o 360.
É o 45.
Exatamente. 45 graus e aqui a gente não formata. Aí as áreas da memória, elas vão ficando atrofiadas, enferrujadas, porque eu não estou usando. Então, se você movimentar os olhos associado com respiração, tem um treinamento que possibilita isso, com certeza a sua memória ela vai ficar mais longa, mais saudável por mais tempo.
Longeva.
Exatamente. Outra coisa da memória também é o que você acessa, né? Então, muitas vezes você acessa coisas que não é positiva. Então, entra aí o sistema límbico também, né? Quanto mais positivo for seu acesso, mais memória você tem. Quanto mais negativo, sua memória vai atrofiando. Esse é o segredo da memória.
É como se fosse o regar. Se tem um solo bom, a planta vai ser regada, vai ser adubada, ela vai crescer.
Exatamente.
Se um solo ruim, ela vai secar, porque você não vai regar, não vai importar, e aquilo vai se tornar um verdadeiro deserto, sem cuidado.
E se você quiser turbinar essa memória, se você, além de tudo isso que eu te falei, né, de forma orientada, de forma personalizada, se você quiser turbinar um pouco mais, entre em contato comigo, que eu vou te ensinar sobre ginástica cerebral.
Quiser fazer um upgrade dessa memória?
Faça esse...
Com Maíra.
Exatamente. Faça sessões comigo que sua memória fica tão boa ou até melhor do que a minha.
Que maravilha. Ei, Maíra, e como as pessoas que... Você falou que muitas pessoas respiram pela boca. Isso é uma forma irregular de levar o melhor para o cérebro. Mas para aquelas pessoas que têm... que ronca. E aí?
Tem um segredo.
É?
Você sabia que se a pessoa respirar certo, o ronco diminui?
É. E tem um pessoal que usa aquele brinco de coloca animal, não o próprio brinco.
Não. É um específico para o nariz humano.
Isso, mas ele o que? Aperta a glândula? O que é aquilo?
Ele aperta, né? Um pouquinho, pressiona. Aquilo já gera, de certa forma, um incômodo. E aí seu cérebro, ele tem que prestar atenção naquele negocinho
mesmo
ali.
Mesmo dormindo?
Mesmo dormindo.
Caramba.
E aí tem uma outra coisa também que usa...
E quem baba? Quem dorme é um que baba. É sério, tem pessoas que babam.
Eu sei, Roberto.
É sério?
Eu sei que é. Tem uma outra forma também, Roberto, é você colocar a máscara própria para o sono. Ela prende aqui o queixo lá em cima.
Ah, você fala a máscara, aquela que tapa o olho todo ou não?
Não. Ah. Ela.
Ah, sim.
Deixa uma coisa mais próxima aqui pra gente criar uma imagem mental. Na verdade, você prende ela aqui embaixo no queixo. E aí você prende ela lá em cima, no topo da cabeça.
Sim.
Aí você fica com a mandíbula, a boca fechada. Que é o correto. Aí tem pessoas que vai colocar o espaladapo, né, na fita, mas eu acho mais confortável usar essa máscara, vamos colocar assim, esse suporte.
Legal. Bom, aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai desfilar mais uma vez. São 11h16, passou voando, Maíra.
Caramba.
O José Nilton tá aqui também com a gente pelo YouTube, né? Mandando um abraço aí, tá na Chapada acompanhando, assistindo aqui a gente pelo YouTube. A Solange Neves também dando um bom dia pra gente. A Maria Elvira Rodrigues Lima. Bom dia, Maíra e Roberto, aqui é Elvira. A Lucina Etienne, lá de Terra Roxa, São Paulo, é ouvinte assíduo da cultura, tá lá acompanhando a gente. O Getúlio Aguiar, dando bom dia, tá lá em Presidente Vargas. A gente joga junto. Beleza, obrigado aí, hein? Tem mais perguntas aqui? Tá, aqui é outra coisa. Tem uma que eu vi, é um menininho, um garotinho que tá na... Essa aqui, pra você, Maíra. A pergunta é essa.
Bom dia, Roberto Santo. Aqui é Bete, da Fazenda Figura. Pergunta a Maíra aí se ansiedade causa palpitação no coração, fraqueza no corpo.
Maíra Fiuza.
Ah, com certeza, né? Porque o sistema nervoso, ele comanda as funções cardíacas, respiratórias, né? Então, quando a pessoa está ativada na ansiedade, aí o acelerador do cérebro dela, o simpático, está ativado de forma excessiva. E aí ela não tem aquele dosador, né, dos batimentos cardíacos, da respiração mais tranquila. Então, sim, com certeza, a ansiedade vai produzir aumento dos batimentos cardíacos. Tem casos que acelera tanto que a pessoa entra numa crise de pânico, né? Aí ela já não consegue mais, se você pedir ela para respirar, ela já não consegue mais respirar com tanta facilidade. Aí o coração dispara, falta oxigênio na palma das mãos, na planta dos pés, aí normalmente resfria, tem pessoas que sua bastante, né? E a fraqueza que vai ser produzida é porque a pessoa, ela atinge um nível de cortisol muito alto, depois ela tem uma ressaca. Aí o corpo, ele perde ali um pouco da força, né, da vitalidade. Não é normal, eu falo em termos de saúde, mas a pessoa que tem ansiedade no nível mais avançado vai sentir tudo isso, e é interessante a pessoa buscar, né, fazer terapia, treinamento, porque chega o pânico, chega a fobia social, chega a outros sintomas que priva a pessoa de viver de uma forma mais saudável.
Está aqui conosco também a Ana Souza. Bom dia, estou aqui ouvindo a Maíra falar e estou curtindo aí, estou gostando. A Bezen Lúcia falou sobre o zumbido no ouvido e você disse que tem alimentação para melhorar. Quais são os alimentos? Eu também sinto esse zumbido no ouvido e na cabeça. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui em áudio, deixa eu só verificar a foto que eu tive que ouvir aqui para saber quem é essa aqui. É para a Maíra. O pessoal mandou áudio, mas não colocou assim. Pergunta para a Maíra Fiúza, mas vamos lá.
Bom dia, Roberto Santos. Bom dia, doutora Maíra. Sou Helena, aqui de Gaporã. Gostaria de saber com a doutora. A minha sogra, ela tem 87 anos. Aí ela reclama muito de uma zoeira na cabeça, uma zoeira no ouvido. E ela fala que o corpo dela esquenta, fica parecendo que ela está com febre. Aí ela dá aquela moleza. Tem dia que ela passa o dia bem, né? Tem dia que ela fica sentindo essas coisas, essa quentura no corpo, reclama do intestino também, que é parado, não é todas as coisas que ela pode comer. Aí ela sente dor, né, na barriga, mas ela reclama muito dessa quentura do corpo dela. Aí gostaria de saber com a doutora Maíra, o que é que vem a ser, que ela já fez muitos exames, nunca descobriu o que é essa quentura do corpo e essa zoeira no ouvido, né?
Maíra, duas perguntas lá sobre quais são os alimentos, né? Que perguntava aqui a nossa ouvinte, que ouvindo a pergunta feita por outro ouvinte, ela também disse que sente a mesma coisa, né?
Uhum.
Que sente o zumbido no ouvido e na cabeça. Quais são os alimentos que vão melhorar isso? E essa outra pergunta da nossa amiga Helena, lá de Gaporã.
Uhum. Aí essa coisa, por exemplo, da tontura, do zumbido nos ouvidos, é a questão do calor, né? No caso da senhora, aí da última ouvinte.
A sogra da Helena.
Aí a gente sempre tem que ir para a questão do intestino, né? Embora o cérebro, ele tenha um eixo, que é tipo uma régua, né? Para manter o equilíbrio ali. Mas tudo parte da questão intestinal e da questão emocional. Então, a pessoa que tem um sangue mais ácido, grosso, viscoso, produzido pelo intestino, normalmente ela vai ter uma irrigação de sangue desde a planta dos pés até o fio de cabelo lá na cabeça, deficiente. O idoso, normalmente, ele já vai ter uma lentidão natural do intestino, do fígado, do estômago, do corpo inteiro. Então, essa pessoa, ela tem que aumentar a oxigenação do sangue. Então, por exemplo, se ficar muito tempo sentada, tem que elevar um pouco as pernas. Aí tem exercícios que você bombeia o sangue através da panturrilha, né?
Que são outros corações que nós temos, né?
Exatamente.
Nós temos três corações, é isso?
Três corações.
O normal e as duas panturrilhas.
Exatamente. Então tem que aumentar essa oxigenação de sangue e fazer também a nutrição desse sangue. A gente se preocupa muito com cálcio, com ferro, mas a gente não se preocupa muito com magnésio. O magnésio, ele combate mais de 350 tipos de alterações no corpo. Inclusive, alcaliniza o sangue.
O pH melhora, né?
Melhora, exatamente. E aí você vai ter uma melhora nessa questão da tontura, dos zumbidos no ouvido e tudo mais.
Melhora, vamos dizer assim, sair de um estágio complicado, sei lá, 60, 70% de acordo com a idade, né?
Exatamente. Um idoso, como eu coloquei sobre o cérebro límbico, o idoso, ele normalmente ele é muito pensativo.
É.
Tem alguns idosos que são bem resilientes, né? Que ele olha para a trajetória de vida dele e ele tenha orgulho, né? Mas é bem raro. Então, o idoso, ele tem sempre que estar sendo estimulado. E eu sei que muitas vezes é os filhos, as pessoas ali que cuidam, né? Independente de ser filho ou não, normalmente não tem o hábito muito de tocar, né? De estimular o idoso.
Minha paciência.
Aí você tem que ter essa rotina, né? Tem que ter toque. No caso da sua sogra, Helena, dá para ensinar para vocês pontos, né? Na palma das mãos, na planta dos pés, na cabeça, né? Dá para ensinar esses pontos para serem estimulados. Idosos é igual criança, responde muito bem à psicoaromaterapia, né? Que é a utilização da química dos óleos essenciais de plantas para tratar o emocional do idoso e para tratar o físico também, né? Aí, voltando para outro ouvinte que perguntou sobre o zumbido nos ouvidos, aí é a mesma regra, intestino e o emocional. Aí, quando a gente vai para a psicossomática, desse eixo aí do labirinto dos ouvidos, normalmente são pessoas que elas estão num ambiente que tem uma química ali de confusão. Ou ela está ouvindo o que ela não gostaria e não digerindo o que está ouvindo. Aí fica bem complicado. Não adianta só indicar o alimento, ou o chá, ou a planta, se tem outras dinâmicas por detrás. Então, é todo um contexto aí. Você percebeu que o convívio, né, os relacionamentos, tudo isso vai influir, né? Então, o que, que você está ouvindo aí que não está
te agradando?
Exatamente. Aí, muitas vezes, precisa aprender a comunicar esses relacionamentos, independente de quais sejam. Aí sempre engloba família, trabalho, os relacionamentos sociais, tudo.
Porque os alimentos, os alimentos, a maioria das vezes, não vêm só pela boca, pelos ouvidos também. O quê? O ouvir o que você te traz bem alimenta, né?
Exatamente. Né? Então, às vezes, precisa de um treinamento aí para poder resolver tudo isso. Viu?
Bom, e o alimento, para que perguntava lá a nossa ouvinte, que você falou para benzer Lúcia, mas a outra ouviu também, queria saber quais são os alimentos.
Aí são sempre os alimentos que não vai produzir fermentação intestinal. Então, tirando aí o que não se deve, por exemplo, farinha de trigo, leite, açúcar, tudo isso vai produzir fermentação intestinal. O sangue, ele vai ficar mais grosso e viscoso, e aí vai ter uma dificuldade de oxigenar, de passar. E aí vai trazer as consequências para os ouvidos, para a cabeça, para os olhos, para a boca, para a pele, para o corpo inteiro.
Olha, Maíra, a situação da Denise, ela perdeu até uma visão com relação aos problemas que ela viveu, né? Nessa convivência que ela teve com essa pessoa aí, olha. Eu perdi uma visão, eu acho que foi isso, até ela perdeu uma visão, deixa eu ver se é isso mesmo.
Ah, Roberto, você vê com a insônia.
A insônia.
O passado de estresse, eu fraguei ele quebrando meu carro, acabei perdendo a visão.
Caramba.
Na hora, tava com 2 dias que eu fiz a cirurgia de transplante de córnea, foi, tava parecendo que tava mais limpo do que antes. Aí agora acabei perdendo num minuto. A hora que eu fraguei ele quebrando o carro, o estresse falou mais alto, a pressão do olho subiu, sabe?
Olha.
Aí eu senti o barulhinho assim, dentro do olho. Aí a hora que eu tampei o outro, mais nada eu vi.
Caramba.
Até hoje, isso foi em 2004.
Ela
valeu aí, Roberto,
então
bom dia.
Ela quer o WhatsApp, ela, assim terminar a entrevista, viu? Todas as pessoas que conseguiu fazer ou não conseguiu fazer, Maíra vai entrar em contato, vai conversar com cada um de vocês em particular. Mas que coisa, hein, Maíra?
Você viu
situação.
Aí a prova viva, né? Que a mente, nas emoções que estavam incomodando ela ali, né? Infelizmente...
Ela tinha feito um transplante de córnea, aí com a reação... daquela imagem que ela viu, né? E aquela pessoa que conviveu com ela não sei quanto tempo, ela teve uma reação assim brusca e isso acabou tendo sequelas talvez irreversíveis.
Exatamente, a prova do que a gente fala, né? Estava falando que a mente, ela constrói e ela destrói.
Pronto, né? o velho aqui, como é que é? Parabéns pelo tema, o velho Terêncio. Pergunta do velho Terêncio sobre a importância de humor para controlar a ansiedade. Parabéns pelo tema. Roberto, veja se ela responde minha pergunta. A escrita ou falada? Deixa eu ver aqui. Se eu tocar a falada. Deixa eu ver se é a falada. É hoje, acho que é aqui. Vamos ver se é falado, se não for falar, ele vai para a escrita.
Ai, eita, Roberto, doutora Maíra, olha, deixa eu falar. Quem fala com você sou eu, velho Terenço, viu? Eu gostaria, minha filha, que você falasse aí a importância do humor, do sorriso, né? Nós temos um canal no YouTube, velho Terenço, que procura levar alegria para as pessoas. Até para eu, paciente. Esse Covid já ajuda muito, né? Na distração. Como o humor, assistir os vídeos de humor pode ajudar a pessoa num controle.